Apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre, com o ex-árbitro Pedro Henriques. Boa noite, Pedro. Bem-vindo.
Muito boa noite.
Pedro, vamos olhar aqui para mais uma partida, desta vez com esta vitória imprópria para cardíacos do Sporting frente à equipa do Santa Clara, uma vitória por 2-1 frente à equipa soriana. Uma equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira, com assistência de Tiago Leandro, Tiago Mota, com o quarto árbitro Bruno Rebocho e a vídeo-árbitro de Fábio Veríssimo, com a assistência de vídeo-árbitro de Pedro Martins. Pedro, vamos olhar para os lances que marcaram esta partida. Vamos começar no final da primeira parte, vamos começar mais tarde do que o habitual, ao minuto 41, com um cartão amarelo mostrado a um jogador do Santa Clara, mostrado a Carvalho. Pergunto se foi bem mostrado este cartão amarelo.
Sim, bem mostrado. Anderson Carvalho acaba por fazer uma infração sobre Coates, chamada entrada em take deslizante, de frente, com algum perigo, e portanto enquadra-se naquilo que é as faltas negligentes passíveis de cartão amarelo, e portanto bem mostrado este cartão, de resto era o primeiro.
Avançamos apenas 2 minutos, até o minuto 43, quando há pedido de pontapé de penalti para a equipa do Sporting. Fedal caiu na área, um lance com Mansur. O árbitro nada assinalou, mas pedidos de penalti do lado do Sporting, havia aqui motivo para ter sido marcado o castigo máximo?
Não, para mim não. É uma jogada, digamos, sem bola, no sentido daquelas movimentações que os jogadores têm dentro da área quando vai haver um cruzamento, como foi o caso. O que acontece é que o Fedal até está, é ele mais que está nas costas do Mansur e acaba por chocar contra ele. De qualquer maneira, revistas as imagens, o Mansur não agarra, não carrega, não puxa e, portanto, não há qualquer infração e, por isso, boa decisão da equipa de arbitragem.
E apenas 2 minutos depois, houve novamente pedidos de pontapé de penalti do lado do Sporting, desta vez num lance com Bruno Tabata. A dúvida, não sei se concordas, Pedro, é se a falta é fora ou dentro da grande área.
Exato, por isso digamos que há uma má decisão e uma boa e uma decisão que acaba por não ter grande importância. A má decisão é na perspectiva que realmente há falta. E é com o Mansur acaba por tocar ao nível dos pés o Tabata e rasteiro. Depois, com as repetições, percebe-se que a infração ocorre fora da área. Portanto, mal menor na perspectiva que se fosse penalti se passasse em claro é que era mais complicado. De qualquer maneira, também estou convicto que se fosse dentro da área e que se fosse penalti, que o vídeo-árbitro, neste caso, iria intervir, porque parece-me que com as repetições se percebe que há efetivamente rasteiro. De qualquer maneira, fica um livre direto e acaba por ser um mal menor.
E no mesmo minuto, ou um bocadinho depois, ali uns instantes depois, há um cartão amarelo mostrado a um elemento do banco do Santa Clara por protestos, possivelmente, isto depois de ter sido assinalado um fora de jogo à equipa dos açorianos. Havia aqui, daquilo que deu para perceber, motivo para cartão amarelo?
Vamos lá ver, o cartão amarelo ocorre pelo protesto e mesmo que o banco ou os elementos do banco tivessem razão naquilo que podia ser o motivo que originou o protesto, obviamente que os protestos têm de ser penalizados e, portanto, por muita razão que se tenha, não se pode protestar. Pode-se falar, não se pode protestar. E, portanto, eu em relação ao protesto, aquilo que digo é aceito sempre as decisões dos árbitros, porque eles é que estão lá dentro, eles é que sabem, eles é que ouvem e, portanto, melhor do que ninguém saberão o motivo e a razão que depois escrevem. Agora, há aqui uma meia razão por parte do Santa Clara. Não é a questão do fora de jogo, ser ou não ser, que também tenho algumas dúvidas e depois, enfim, como o lance acaba por morrer, acabam por não dar repetições que possam nos dar uma melhor percepção. O Santa Clara reclama, e é aqui que eles têm parte de razão, porque sendo uma jogada de perigo e perto da área, aliás, dentro da área e perto da baliza, convinha que o árbitro assistente não tivesse levantado logo a bandeirola, ou que pelo menos o árbitro não tivesse reagido logo apitando ou levantar da bandeirola, porque era uma jogada que requeria a sua finalização. E se nós sabemos perfeitamente que depois, havendo finalização, e se o assistente achasse que era fora de jogo, como achou, levantava, o árbitro apitava, e depois o vídeo-árbitro confirmaria se, caso houvesse gol, se era gol válido, só havia fora de jogo. E foi por isso que o Santa Clara reclamou por, digamos, a interrupção num lance de finalização. E, portanto, nesse aspecto têm razão. Obviamente, depois não podem protestar e é daí que surge o cartão amarelo.
Pedro, vamos avançar então para a segunda parte, para o minuto 51, em que há novamente protestos de pontapé de penalti, desta vez na área do Sporting, pedidos de penalti para o Santa Clara. É um lance em que ficam pedidos de mão na bola de Gonçalo Inácio. O jogador depois até acabou por ficar caído no relvado a ser assistido, mas fica aqui a dúvida ou não se a bola toca no braço de Gonçalo Inácio. Na tua opinião, havia motivo aqui para pontapé de penalti para os insulares?
Não há motivo a pontapé de penalti. A bola primeiro bate na cara do Gonçalo Inácio e depois daí ressalta para a sua mão direita. Portanto, na prática e na realidade, há o toque na mão. De resto, tantos jogadores do Santa Clara a reagirem ao momento, fica logo a ideia que teria mesmo havido mão. A questão depois é interpretar essa mão. E a própria lei diz e esclarece que à partida é sempre uma atenuante para não ser marcado pontapé de penalti quando uma bola ressalta em qualquer parte do corpo desse jogador e depois tocando nessa parte do corpo acaba por ressaltar para a mão, e isto diz que é uma atenuante, a não ser, e depois tem lá o, digamos, o parênteses, se o braço estiver muito aberto, a ganhar volumetria ou houver ali um ato deliberado para tentar dominar a bola, etc. Mas não foi o caso, portanto é uma bola completamente inesperada, a bola bate na cara, que é isso que depois faz com que o Gonçalo Inácio fique no chão, enfim, a queixar-se da cara por causa de ter levado a bolada, mas o ressalto é mesmo inesperado, não há ato deliberado, não há qualquer intenção, embora não seja uma palavra que não está no dicionário das leis de jogo, mas gostamos de falar para as pessoas perceberem melhor o que se pretende quando se diz que não há infração e, portanto, bem decidido por parte da equipa de arbitragem, sempre tive a pontapé de penalti.
Avançamos então a mais ou menos 10 minutos, até o minuto 62, em que há um cartão amarelo novamente, desta vez a Fábio Cardoso, do lado de Santa Clara. Foi bem mostrado, Pedro?
Sim, este é fácil, portanto o Pedro Gonçalves disparou, fez uma diagonal do corredor esquerdo para a zona central, já estava a 30 metros da baliza, e digo 30 metros porque depois desse livre, quem estava a transmitir colocou a distância e estava a 32 metros, não estou em erro, e portanto é a situação em que o Fábio pretende parar o jogador que pode com perigo entrar na área, e era mesmo uma jogada perigosa, portanto corta um ataque rápido, corta um ataque prometedor e ao mesmo tempo faz uma falta tática, portanto tudo motivos para a exibição correta do cartão amarelo.
E avançamos então até o minuto 63, um minuto depois, com novamente um caso para possível pontapé de penalti. Mateus Nunes caiu na área do Santa Clara, pediu-se pontapé de penalti para a equipa do Sporting, mas o árbitro nada assinalou. Foi uma boa decisão de Manuel Oliveira?
Sim, foi uma boa decisão. O que acontece é um lance com o Carlos Júnior, em que o Mateus Nunes está a recuar, e portanto recua e vai olhar para a bola e portanto vai recuar, não vê o que está nas suas costas, e ao mesmo tempo o Carlos Júnior o que faz é exatamente vir no sentido contrário, também olhar para a bola, e acaba por haver este choque costas do Mateus Nunes com a parte frontal, por assim dizer, do jogador do Santa Clara. O que acontece nas circunstâncias é que o jogador do Sporting, como é inesperado o contacto e o choque, naturalmente que cai. O jogador do Santa Clara, como vai de frente e apercebendo-se do choque, contrai o corpo e portanto fica mais forte e não cai, e é esse o motivo da queda, mas não há infração, não há carga, não há qualquer tipo de empurrão, é mesmo um choque fortuito, os jogadores vão em sentidos contrários e portanto boa decisão, sempre tive a pontapé de penalti.
Minuto 91, já em tempo de compensação, há cartão amarelo para Vitorino Antunes, jogador do Sporting, estava no banco de suplentes na altura. Manuel Oliveira seguiu até ao banco dos Leões e deu o cartão amarelo, o segundo no campeonato para Antunes. Foi bem mostrado esta cartolina ao jogador do Sporting, Pedro?
Deduzo que uma vez mais, e é lógico que terá sido por protesto, pois a imagem até fixa bem ali um diálogo, uma conversa entre o Antunes e o árbitro, portanto deduzo que tenha sido exatamente por protesto, e o árbitro, ou provavelmente o árbitro assistente, terão ouvido esse protesto e agir em conformidade. Reforço, portanto são situações que dou sempre como positiva a decisão, em virtude efetivamente daquilo que são os intervenientes que estão lá dentro e ouvem aquilo que a gente não consegue ouvir nem sabe, por isso um cartão amarelo que aceite e que seja bem, e que foi bem mostrado.
Pedro Henriques, vistos os lances, vamos à classificação final da equipa de arbitragem. Relembro, Manuel Oliveira foi o árbitro principal, assistência de Tiago Leandro, Tiago Mota, quarto árbitro Bruno Rebocho, vídeo-árbitro Fábio Veríssimo e assistência de vídeo-árbitro de Pedro Martins. De 0 a 10, quanto é que merece esta equipa que hoje apitou no relevado do José Alvalade?
Nota 7, acaba por ser uma arbitragem claramente positiva, os poucos casos de área que houve resolveu-os bem, geriu bem o jogo, fez uma boa gestão disciplinar, enfim, caímos um bocadinho ainda naquela questão que houve um bocadinho de apito a mais, mas isso é típico do futebol português, sobretudo ao nível das arbitragens, com meias culpas dos árbitros, meias culpas dos jogadores, naturalmente, mas de qualquer maneira é uma arbitragem globalmente positiva e num jogo que foi decidido praticamente no último minuto, e portanto um resultado que teve sempre em aberto, o grau de dificuldade é sempre um bocadinho maior para a equipa de arbitragem, porque a intensidade com que os jogadores colocam nas disputas de lance, etc., é sempre maior, e um caso que seja num jogo de 2-1 decidido no fim, poderia estragar, digamos assim, a prestação da equipa de arbitragem. Não foi o caso. Boa arbitragem, boas decisões e nota 7.
Nota 7 para a equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira, 7 em 10 nesta vitória do Sporting ao cair do pano frente à equipa do Santa Clara, vitória por 2-1. Amanhã, Pedro Henriques, amanhã, hoje já passa da meia-noite, portanto mais logo, daqui a umas horas, às 6 da tarde, joga-se o Gil Vicente Futebol Clube do Porto. É um jogo que vamos também analisar depois do final da partida entre gilistas e dragões, sempre com a análise de arbitragem do Pedro Henriques. Até amanhã, Pedro.
Até amanhã, obrigado.